As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou por maioria o orçamento para 2022, documento que se centra num valor a rondar os 44 milhões de euros, num aumento de 6% relativamente à realidade deste ano. Na altura da votação, nota para a posição favorável dos eleitos pelo Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Independentes do Nordeste, sendo que a CDU optou pela abstenção. Já os representantes do Partido Social Democrata, do CDS e do Chega votaram contra o documento. Entre as questões que pesam no aumento do orçamento para o próximo ano estão as transferências de competências nas áreas da saúde e da educação. No primeiro caso, Anabela Freitas, presidente da Câmara, deu conta de um conjunto de obras nas extensões de saúde do Conselho.
Uma primeira vertente, que é a dos edifícios, e portanto, onde está já previsto o aumento da USF de Santa Maria. Estão a ser visitadas as extensões que nós vamos intervir para melhorar as condições das extensões. Dizer-vos que quer o alargamento da USF de Santa Maria, que é esta aqui da Navância, que eu chamo Navância, mas é Santa Maria, quer das extensões, aquilo que temos estado a trabalhar com a ARF de Lisboa e Val do Tejo é no sentido de serem candidatadas ao PRR, porque elas já na altura tinham sido sinalizadas no âmbito do PRR e sinalizámos todas as nossas unidades de saúde, sejam os centros de saúde, sejam as extensões, e agora temos estado a trabalhar com a ARS de Lisboa e Val do Tejo, alargamento sim, e mais algumas extensões de saúde, sendo que aquelas que estão a reunir condições para já, para se poder, e as visitas já foram feitas, é Serra Junceira, São Pedro e Linha Ceira, e está em cima da mesa Carregueiros. Também aguarda marcação de visita por parte do ACES do Médio Tejo. E, para além desta questão, temos também e queremos desenvolver o Plano Municipal de Saúde.
Na transferência de competências na área de educação, o destaque vai também para um conjunto de intervenções em estabelecimentos de ensino.
Estamos neste momento a desenvolver, e está previsto na totalidade o pagamento dos projetos de execução, a desenvolver os projetos de execução para a reabilitação da Escola Golden Pais e da Escola Santa Maria do Olival. Deixámos ali ainda, se é possível ou não, depende dos valores que estivermos a falar, poder iniciar obra ainda nestas duas escolas no final do próximo ano de 2022. Porquê? Dizer-vos que na questão da transferência de competências de educação, a Golden Pais foi perfeitamente sinalizada como escola de intervenção prioritária, de primeira prioridade, e a seguir aqui a Escola de Santa Maria do Olival. E, portanto, isso está contemplado no orçamento também, e obviamente que onera também aquilo, faz aumentar o orçamento. Falando ainda em escolas, a Escola Profissional de Tomar, e portanto o projeto está praticamente terminado, e aqui assumimos claramente, como sabem, o projeto é para reabilitar o Colégio Nuno Álvares para a instalação da Escola Profissional. Não se prevê que exista financiamento para as escolas profissionais no próximo quadro comunitário de apoio, pelo que assumimos que, caso seja necessário, fazemos um empréstimo bancário para esta empreitada.
13.212 euros foi este o valor do donativo entregue pela antiga Comissão de Carnaval de Tomar ao Centro de Reabilitação e Integração, CIR, um gesto que apanhou de surpresa os próprios responsáveis por esta instituição nabantina, em especial a Presidente Célia Bonet, que não pouparam nos elogios a todos quantos fazem e fizeram parte da Comissão. Com efeito, mesmo apesar de estar em causa uma entidade que não realiza qualquer atividade há décadas, não só o Carnaval como a celebração do Dia Dia Mundial da Criança, a verdade é que a verba reunida diz respeito precisamente a esses tempos idos, numa exemplar demonstração de gestão e, claro, de honestidade. Pelo menos, tantos anos depois, foi com este sentimento que Manuel Marques e Luísa Barbosa deram a voz à Comissão na pequena cerimónia para a entrega do donativo.
Havia depósitos, portanto, só isso existia, de resto não existia mais nada, mas não se desmanchou, simplesmente não houve iniciativa nenhuma. Também a Comissão de Carnaval era olhada por certos setores como sendo os indivíduos não sérios e duvidavam. Se havia uma iniciativa, eu lembro-me, numas eleições para o Centro Social de Tomara, eu apresentei uma lista. As pessoas que estavam mais metidas lá na instituição disseram: é a Comissão de Carnaval, portanto, num sentido depreciativo, nós tínhamos. Quando eram pessoas sérias e trabalhadoras, mas havia uma certa animosidade da parte de um certo setor.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Governo antecipou a aplicação das medidas de contenção para combate à pandemia em curso, sendo que agora está em causa um conjunto de restrições que irão vigorar entre 25 de dezembro e 9 de janeiro. Desde logo, registro para o teletrabalho obrigatório em todo o território nacional continental, assim como se determina o encerramento de bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e dos estabelecimentos com espaço de dança. Nos dias 24, 25, 30, 31 de dezembro e 1 de janeiro é proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaço ao ar livre, de acesso ao público e vias públicas, excetuando-se as esplanadas abertas dos estabelecimentos de restauração e similares devidamente licenciados para o efeito. Registro ainda para a suspensão das atividades letivas e não letivas em regime presencial, que passa a abranger o período de 27 de dezembro e 9 de janeiro, cenário que inclui creches e ATLs. O Primeiro-Ministro António Costa confirmou estas e outras situações.
Vamos antecipar, já para o início da próxima semana, para as 0 horas do dia 25, um conjunto de medidas que tínhamos previsto só para a semana de contenção entre o Natal e o Ano Novo. E por isso, a partir das 0 horas do próximo dia 25, o teletrabalho passará a ser obrigatório. Vamos proceder com apoio às famílias ao encerramento de creches e ATLs e vamos proceder ao encerramento de discotecas e bares, garantindo a estes estabelecimentos quer o apoio no âmbito do layoff, quer os apoios previstos no quadro do programa Apoiar para o pagamento dos custos fixos destes estabelecimentos. Por outro lado, vai passar a ser obrigatório a apresentação de teste negativo para entrar nos estabelecimentos turísticos ou de alojamento local, para cerimónias familiares como casamentos e batizados e também para eventos empresariais, se passa a ser obrigatório a apresentação de teste.
Rádio Air, informação.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou 90 novas infecções Covid-19 na região, naquela que foi a atualização referente à segunda-feira. Estão em causa 28 testes negativos em Orém, 16 em Tomar, 14 em Torres Novas, 12 no Entroncamento, 10 em Abrantes, 4 em Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha e 2 em Mação. Agora num total acumulado de 20.086 contágios, dos quais 1.792 estão em curso. Mantém-se o número de altas, 17.872, assim como os óbitos associados à doença, 422. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 460, seguindo-se Tomar com 433 e Torres Novas com 291. As dados atualizados desde o início da pandemia, Orém, 4.799 infecções, 4.244 recuperações, 95 óbitos, óbitos, 460 infecções ativas. Tomar, 3.740 casos, com 3.249 recuperados, 58 óbitos, 433 infecções ativas. Torres Novas, 3.315 casos, 2.957 recuperações, 67 mortes, 291 infecções ativas. Abrantes, 2.358 infectados, 2.096 estão curados, 76 mortes, 186 infecções ativas. Entroncamento, 1.977 infecções, 1.789 recuperações, 26 mortes, 162 infecções ativas. Alcanena, 1.391 casos, 1.301 recuperados, 42 vítimas mortais, 48 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 869 casos, 748 dos quais recuperados, 20 vítimas mortais, 101 infecções ativas. Mação, 560 infecções, 516 recuperações, 17 óbitos, 27 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 486 casos, 442 dos quais dados como curados, 12 mortes, 36 infecções ativas. Constância, 327 infecções, 290 das quais recuperadas, 4 mortes, tem 33 infecções ativas. Estadual, com 264 casos, 240 recuperados, 5 óbitos, 24 infecções ativas. Está estabelecido o programa para as tradicionais celebrações de Natal por parte das paróquias de Tomar, com destaque, desde logo, para este fim de semana, 25 e 26 de dezembro, com a realização da Missa do Galo e ainda da Sagrada Família, cerimónias que terão lugar na Igreja de Santa Maria do Olival. Em declarações à Hertz, o padre Rui Terezo, pároco de Tomar, perspectivou o que está programado e garantiu que as medidas de contenção perante este quadro pandémico serão cumpridas.
Iremos manter aquelas já são próprias deste tempo e deste período, sempre com as medidas de prevenção, ainda mais sabemos com esta pandemia acentuar agora neste período. A Conferência Episcopal Portuguesa disse que iríamos manter as mesmas regras da higienização das mãos, uso da máscara e, portanto, tendo atenção, maior distanciamento dentro da Igreja, aquele distanciamento anterior. Mas vamos ter os mesmos horários, iremos ter a Missa do Galo de 24 para 25, que será à meia-noite e que dá-se início a este tempo de Natal e estas festividades. Serão os horários normais, como estamos em obras na Igreja de São João. Todas as Eucaristias serão na Igreja de Santa Maria, às 9, 10h30 e 18h30. E depois também, logo no domingo, serão esses mesmos horários, onde se celebra, o primeiro domingo a seguir ao Natal, celebra-se a festa da Sagrada Família. Somos chamados e convidados a ir ao presépio e haverá também nessa Eucaristia a bênção das famílias. Depois, para o Ano Novo, serão os mesmos horários. No sábado, no dia 1, 9, 10h30 e 18h30, e logo a seguir, no domingo, no dia 2 também, que é a festa de Epifania do Senhor, sempre na Igreja também de Santa Maria.
Rádio L, a primeira a informar.
A educação será uma das mais fortes apostas da Câmara de Abrantes para 2022. Assim garantiu Manuel Valamatos, presidente do município, que em declarações à Hertz apontou as obras do novo centro escolar, assim como a requalificação das escolas de Alvega e Eduardo Ferreira, no Tramagal, objetivos a concretizar, não deixando ainda de apontar para o desejo de ver adjudicada a futura Escola Superior de Tecnologia de Abrantes. Nesta mesma intervenção, Manuel Valamatos não se esqueceu da saúde, em particular das obras nas urgências do Hospital Dr. Manuel Constâncio.
Em primeiro lugar, conseguíssemos fechar esta empreitada do novo centro escolar em Abrantes, bem como as obras de requalificação da escola Otávio Eduardo Ferreira no Tramagal e a escola de Alvega. Depois que pudéssemos iniciar o processo de adjudicação e o início das obras da nova Escola Superior de Tecnologia, que é tão importante quer para Abrantes, quer para o Médio Tejo, a afirmação também do próprio Instituto Politécnico de Tomar, e terminarmos também o MAC, portanto o Museu de Arte Contemporânea de Chartres da Almeida, que vai fechar este ciclo de, como sabem, inaugurámos agora o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte e há uns meses a capela na Fortaleza, no nosso castelo, com uma nova dinâmica relacionada com o Panteão dos Almeida, e precisamos fechar esta estrutura museológica também do Museu de Arte Contemporânea Charteres de Almeida. Estes aspectos que acabei de frisar são determinantes para consolidar um conjunto de investimentos que temos vindo a fazer ao longo do tempo, quer do ponto de vista da cultura, quer do ponto de vista da educação. Há questões que temos que reforçar no âmbito da saúde, e gostávamos muito que no ano de 2022 também as obras das urgências no Hospital de Abrantes pudessem ter o seu início, e julgo que há um conjunto de arruamentos e de infraestruturas que queremos ver concretizados para o ano 2022, mas entendemos que estes são os aspectos mais fundamentais e que importa referir nesta altura.
Rádio R, informação.
Economia, educação, apoio social e turismo são estas as quatro grandes apostas do município de Vila de Rei para 2022. Assim garantiu Ricardo Aires, presidente daquela autarquia. Em declarações à Hertz, o eleito do PSD deixou claro que o dito trabalho invisível, ou seja, o auxílio aos mais vulneráveis, será sempre uma prioridade dentro do quadro de objetivos já definidos. Fixar mais pessoas no concelho é a meta a atingir, reforçou.
Neste momento as pessoas mais vulneráveis estamos a apoiá-las e vamos continuar a apoiar mesmo quando a nossa vida estiver na normalidade, mas vamos continuar a apostar fortemente nas áreas económicas, que é desenvolver economicamente o nosso concelho, ajudar os nossos comerciantes industriais para que eles se consolidem cada vez mais, para que eles possam recrutar mais pessoas e, ao mesmo tempo, paralelamente, estamos a fazer aquele trabalho que muitas vezes é de bastidor, não se vê, que é tentar trazer novas empresas para o concelho de Vila de Rei, que certamente que depois delas estarem implantadas, vamos crescer a nível de fixação de pessoas e automaticamente a nível economicamente. Com isto e trabalhando paralelamente, a educação, o social e a saúde e o turismo irão ser apostas fortes também no nosso concelho. Não sabemos também, estamos aqui neste impasse do governo, se vai ser o mesmo governo, se vai ser outro governo, é que estamos com alguma esperança nas áreas integradas de gestão da paisagem e também no fundo de atualização justa que Vila Rei está contemplado também no Médio Tejo. Espero que seja uma concretização de uma biorrefinaria através de empresários privados, um futuro próximo para o concelho de Vila de Rei, para que possamos mudar a paisagem do nosso concelho, a começar a mudar a paisagem do nosso concelho, para que depois também possamos ter mais postos de trabalhos a nível da floresta.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.